Senhor presidente, senhores senadores que se encontram no plenário, gostaria inicialmente de falar sobre a situação que fomos discutir ontem no Ministério de Integração Nacional. O meu estado passou por momentos de extrema calamidade pública, tendo sido as cidades tomadas pelas águas, várias famílias desabrigadas, e há cerca de 2 anos, o reflexo disso foi a falta de estrutura para atender às calamidades, ao estado de emergência de tantas cidades. Ontem nós, mais uma vez, insistimos, junto agora o novo ministro da Integração, de que nós precisamos encontrar solução e recurso e fundo específico para que nós possamos conversar diante das calamidades, das emergências, das urgências, das necessidades do povo atingido por essas catástrofes. Nós precisamos encontrar os recursos adequados para que possamos ajudá-los a sair desse quadro de crise e não ficar espiando como se nós não tivéssemos o dever, como parlamentares, como poder executivo, de sustentar as soluções. É engraçado que tinha lá uma cidade chamada Água Doce do Norte, que foi tomada literalmente pelas águas. A cúpula da igreja talvez tenha sido a única coisa, um pedacinho do seu teto que sobrou para nós termos a visão da extensão dessa calamidade. Já passou para a seca. Nós estamos falando de um desastre de 2 anos atrás. E nós, no entanto, não conseguimos entender qual é o papel que o governo tem nesse processo. O senhor já viu falar como funciona a Defesa Civil, em que pese ser colocado à sua frente um general responsável, outro general responsável, outro técnico eficiente, um ex-político, qualquer pessoa que esteja ali com a determinação de suprir as deficiências e atender as necessidades, socorrer o povo. Ainda assim, quando os projetos são apresentados, como as reivindicações são feitas, quando o socorro é pedido, aí nós nos deparamos com um muro de concreto insensível do governo que sempre retém os recursos que poderiam ser disponibilizados para recuperar aquela ponte, aquela escola, aquela estrada, as casas destruídas. E nós não vimos isso a tempo nunca. Nós entramos no ano após o outro ano, sempre esperando que no conjunto das ações do governo venham socorrer as populações atingidas. E vi ontem, novamente, sentado ao lado do ministro, com vários municípios, Água Doce do Norte, Santa Leopoldina, Alto Rio Novo, todas essas cidades, olhando perplexa que os seus processos ainda estavam assim, em análise. Um frio veredito, que não é nem um diagnóstico, não é nem um parecer, é em análise. Como se tudo, o tempo, o povo, pudesse estar sempre esperando as decisões que não são tomadas em tempo para salvar as vidas, para tirá-los daquela situação de indigente que ficam essas cidades e seu povo após tanta calamidade. Eu não sei com que sentimento que nós podemos refletir essa realidade. Não é possível. Não é possível, não pode existir governo nenhum, seja ele municipal, estadual ou federal, que não saiba olhar esta realidade sem tentar intervir. Intervir para ajudar, intervir para socorrer, ou para mostrar a mão humana que um governo deve ter diante de tantos desastres que acolhem o país. Eu me lembro, em determinado ano, senhor presidente, nós tivemos em razão do desastre de Santa Catarina, que o senhor deve ter acompanhado, do que aconteceu, quantas comunidades, quantas cidades destruídas pelas chuvas. Eu me lembro que nós, parlamentares, nos reunimos para tentar buscar naqueles recursos que estão destinados nas emendas parlamentares, os recursos para tentarmos socorrer o nosso querido Santa Catarina. Eu não vou nem comparar, porque a situação do Estado de Espírito Santo foi de veras muito ruim. Que nós tivemos reunião com o ministro do Planejamento, da Defesa, da Integração, da cidade, de tudo que era possível se fazer para tentarmos socorrer. Ainda acredito que podemos fazer minimamente alguma coisa para ajudarmos essas populações. Mas quero dizer que isso está longe de ser a atitude ideal de um governo. Um governo tem que saber planejar para socorrer, porque ele tem que saber que ele não tem que mandar, por último, uma medida provisória, improvisada, procurando recursos nessa ou naquela fonte, para poder socorrer, porque tem que ter um planejamento adequado. A defesa civil de um país tem que funcionar, não como pedido de socorro, mas está previamente planejada, equipada para entender os interesses da população. Então, vi o prefeito de Água Doce do Norte dizer: eu estou entre aqueles que foi acometido pela calamidade. Minha cidade, eu me lembro que eu procurava doações de colchões, de cobertores, de remédio, eu me lembro, para ajudar, quando outras pessoas ajudaram. E passado todos esses anos, o prefeito não recebeu um níquel. Uma cidade pequena, uma cidade necessitada, uma daquelas que fazem parte dos números que impactam toda a economia do país, porque são trabalhadores rurais, que colaboram com seus impostos, que precisam da ação eficaz do governo. E não pode falar em ação do governo com a distância e insensibilidade que esses governos têm diante da calamidade e do sofrimento do povo. Vi o ministro da Integração, nos ouvi com muita atenção, a Defesa Civil, e dizer: vamos ver o que podemos fazer. E dizer também, e me lembro que não foi com insensibilidade, que o ministro Gilberto Ock, quando passou pela cidade hoje na integração, tem tratado os interesses dos estados, não é oriundo do meu partido, não tem com ele grande passagem, a não ser pelas reivindicações do nosso estado, mas vi que ele tratava com interesse, mas também colocava sempre a questão de que está sob análise técnica as reivindicações ocorridas há 2, 3 anos atrás. Então, eu venho a essa tribuna, não quero lastimar, não sou uma pessoa que vive de lamúria, mas quero dizer que não é possível mais tratar a coisa pública dessa maneira. Ouvi o que o senador, quando aqui esteve, falar do fundo de pensão. Nós estamos aí abrindo uma nova CPI, assinamos do fundo de pensão, assinamos a do HSBC, assinamos a prótese, das próteses, que é um escândalo, e tem agora a da Receita Federal, que no, quando estamos falando do escândalo da Petrobras, estamos falando de 4 bilhões de reais, estamos falando da Receita, 19 bilhões. É uma sangria, senhor presidente. Ela é moral, ela é ética. Ela não pode sucumbir nos dados que estão sendo colocados diariamente na empresa e diante da falta de eficiência do governo para fiscalizar, para fazer cumprir as suas determinações e ações, para que essas atitudes não fiquem sendo tomadas ao relento da irresponsabilidade, da falta da ética e da moral. Então, eu venho aqui para dizer publicamente que eu frequento todos os ministérios da República. Quando aqui nós estamos terminando o expediente, na loja ainda fico olhando quem tem a luz acesa, para que a gente possa ir lá levar os pleitos do nosso estado. Incansavelmente, você tem que conciliar a sua vida no debate político desta casa, nas reuniões com a sociedade organizada, no atendimento às pessoas, aos municípios, ao nosso governo e ao país. Faço isso com a dedicação. Portanto, eu venho sem a menor intenção aqui de deixar de dar importância às falações, aos depoimentos, de que esta casa nós temos várias CPIs, várias. Essas que eu falei, sou a signatária de todas. E tive que escolher entre duas agora, porque a casa não comporta ter todas as CPIs. E escolhi a do CARF. Espero que as CPIs, porque no 8º mandato eu tinha um comportamento de não assinar CPIs, porque eu achava que não, era uma maneira, aquilo parecia mais que quando o holofote acendia, as pessoas se preocupavam em dizer, pedir apurações nas quais não compareciam. Fazer parte de missões e muitas vezes comissões para acompanhar, mas na verdade iam fazer turismo em determinadas regiões do país. Depois que algumas CPIs funcionaram, passaram realmente a funcionar, eu passei a ser signatária de quase todas, né? E agora vejo que se coloca como se colocava lá atrás em outros governos, do Lula, do Fernando Henrique, todos. Olha, quem retirou uma assinatura para fazer parte de outra que considerou mais importante é porque está ali sob a mira do governo que estará controlando os seus interesses. Eu quero dar um testemunho aqui como mulher, cidadã e mãe. A minha vida pública, ela sempre foi pública. Não tenho biombo na minha vida. Não tenho um quartinho escuro. Não tenho uma lanterna que tenha que ficar procurando o meu passado, muito menos as minhas atitudes presentes. Portanto, quando nós, parlamentares dessa casa, que queremos fazer a ter atitudes de respeito para com o parlamento, é muito importante que a gente aprenda a respeitar o outro nas suas decisões. Todos que vêm para aqui são representantes legítimos, mas têm um livre-arbítrio da responsabilidade da sua consciência. E eu não deixo de exercitar a minha todos os dias, sempre com o olho na rua, com o olho no próximo e nessa Constituição Federal que eu ajudei a elaborar e sobre ela pus o meu juramento novamente no início desse mandato. Portanto, eu quero dizer aqui que mais me preocupa as atitudes do governo, flechas lançadas no tempo e na vida desse governo de agora, quando convocam para uma missão, árdua missão, o presidente, querido presidente Michel Temer. Eu disse para o presidente Renan que essa era a bala de prata. Eu não sei se o presidente Michel Temer, o vice-presidente, conseguiu dormir. Tamanha a responsabilidade que lhe foi dada. Não é papel de um homem só. É o papel de um conjunto de personagens hoje no comando desse país. Não adianta delegar ao mais prudente, ao mais responsável, vamos dizer, ao mais histórico parlamentar, como é o caso do nosso vice-presidente Michel Temer, uma missão de fazer uma articulação política, quando pares do próprio governo não a desejam. Tenho medo. E medo é uma palavra que frequenta muito raramente o meu dicionário da vida. Tenho medo que alguns que não desejam sucesso para o seu próprio governo, porque não há como esconder que existem sequelas políticas dentro do próprio PT, como se refletem no próprio governo, que não querem a sucessão boa desses fatos, não querem o êxito da tarefa que foi incumbida ao presidente Michel. Da nossa parte, nós estaremos ajudando, reconhecendo que o seu esforço não será pouco, mas esse é um caminho sem volta. Não poderá ter fracasso, não poderá ter, por acaso, um minuto sequer de omissão, de fraqueza. De maneira nenhuma, esse é o caminho que não terá volta e é a última bala de prata lançada pelo governo. Que desejo consiga fazer o ajuste necessário para o Brasil. Que desejo aprenda a palavra política no seu dicionário, a boa política, não a de troca, de barganha, de submissão, de acostamento. Essa folha encostou na parede. Não tem folha flutuando, paisagem para se olhar, tempo para se admirar. O povo não quer dar tempo. Nós, políticos, não podemos ter esse tempo. O governo não o tem. Portanto, eu quero de público dizer que vou me esforçar ao máximo para ajudar no que for possível. Que não me ofereçam nenhuma tarefa impossível, como a de votar aquilo que não quero votar, como de abraçar causas que eu não acredito e que venham se desencontrar com as opiniões razoáveis do povo brasileiro. As opiniões, é evidente que no calor desta guerra que nós estamos, um governo tão recente, é evidente que vão olhar a rua com esse sectarismo que olham, dizendo que tem lado no movimento, que ele está dentro de nós também. Dentro de nós. E não é impaciência. É o tempo que se esgotou mais rápido do que deveria. Vossa Excelência, me honra muito com a sua parte.
Alô. Senadora Rose de Freitas. Quero expressar para Vossa Excelência a minha mais sublime e profunda solidariedade, sobretudo com relação às cheias que acometem o seu estado, o Espírito Santo. Como a senhora sabe, eu sou de Santa Catarina e Santa Catarina também já foi acometida por enormes desastres. E pude perceber no pronunciamento de Vossa Excelência a sua angústia e o seu espírito de grandeza, de ter pouca força nesse momento para poder atender em tempo real a população e as pessoas que estão necessitando de ajuda. Mas posso perceber também a disposição da senhora de percorrer os ministérios, sobretudo o Ministério da Integração Nacional, o ministro também, que eu não tenho relação política, partidária, tem com Vossa Excelência, que somos correligionários, mas tem boa impressão do ministro, me parece uma pessoa
também
altamente qualificada, conhecedor dos problemas do Brasil, e eu quero aqui fazer coro no sentido de que ele possa rapidamente, de maneira objetiva, prestar a solidariedade que o povo do Espírito Santo está precisando agora. De minha parte, ouvindo atentamente Vossa Excelência, Vossa Excelência só cresceu na minha imagem, entendeu? Posso perceber, assim, que o povo do Espírito Santo escolheu a pessoa certa para defender aqui aquele estado tão promissor da nação brasileira. E conte comigo aqui, que for preciso, conte com Santa Catarina, que já passou por esses desastres, por essas catástrofes, e que eu tenho certeza que disso vai fazer com que o povo do Espírito Santo saia mais forte. Lamentavelmente, esse momento é um momento de sofrimento, de dor, eventualmente até de algumas perdas de vidas que pode acontecer num desastre como esse, mas nós estamos aqui para prestar nossa solidariedade e Vossa Excelência tem a minha solidariedade, eu tenho certeza que a solidariedade dessa casa e a solidariedade dos ministros para atender em tempo real essa triste realidade que o Espírito Santo está vivendo hoje. Obrigado pela palavra.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que nos encontramos nesse mandato e é uma grata satisfação conhecer um parlamentar que chega tão destinado ao trabalho. Não tem onde eu vá nessa casa, em qualquer comissão, nos corredores está sempre o senador Dário. E Santa Catarina já teve do povo capixaba, num momento difícil, a solidariedade unânime do nosso povo, que até com contribuições fizeram parte daquele momento tão trágico e tão difícil. Eu agradeço as suas palavras. E também tenho pelo ministro Gilberto Ock a impressão de que se trata de uma pessoa comprometida. Ele não tem um olhar indiferente. Precisa que o governo o socorra nas suas necessidades financeiras, porque orçamentária até que existem, mas a disponibilidade financeira não tem acontecido a tempo e a hora. Ele tem poucos técnicos, poucos engenheiros, são 14 engenheiros para cuidar hoje de 2.800 processos que estão dentro daquela casa. Enquanto na Infraero, nós temos cerca de 40 engenheiros para cuidar de uma obra, de empresas que têm à disposição da execução daquela obra, apenas 5 engenheiros. Há uma desproporcionalidade absurda na construção do braço técnico desses organismos que foram criados para socorrer a população brasileira. Eu agradeço, a campainha já tocou várias vezes, e digo ao senhor que quando presidia o Congresso Nacional não havia nada mais irritante do que essa campainha, mas que sei que tem que existir pelo bem da disciplina da casa. Agradeço e digo mais, eu já disse isso aqui, vou repetir, eu jamais me cansarei de lutar pelo povo do meu estado, porque numa campanha onde eu não tive estrutura de grandes apadrinhamentos políticos, o povo ligou o piloto automático da fé e do mutirão para fazer cerca de 800 mil votos para me trazer essa casa. Assim como 6 mandatos na outra casa. Eu tenho pensado em versículos de São Paulo que diz que muito será cobrado a quem muito houver confiado. E eu não trairei, jamais desonrarei, jamais trairei o sentimento do povo que me colocou aqui. Eu agradeço a todos e reafirmo a confiança que tenho no ministro Ock e na sua equipe pequena, que eu peço, inclusive, aqui de público, que o governo a reforce para que possa contentar em tempo a atender aos desejos miseráveis daqueles que estão no contingenciamento do sentimento de uma república que precisa cuidar, sobretudo, da saúde e da vida do povo brasileiro.
Então, senadora Rose de Freitas, só para acrescentar, me perdoe, presidente, que eu também subscrevi a CPI dos fundos de pensão e que, lamentavelmente, ela foi arquivada. Mas a vida segue, vamos em frente, eu tenho certeza que nós vamos superar esses obstáculos todos.
Mas ela, se o presidente me corrija se eu estiver errado, há uma diferença entre regimentos, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com o misto, o sentimento comum, né? E trabalhar com o sentimento da Câmara, ela poderá em outro momento ser aberta, porque essa é um histórico, um contencioso de ações absolutamente imorais que podem estar a qualquer momento sendo apreciadas novamente por esse colegiado. Espero que a CPI da CAF, que conseguiu ser implantada, que ela possa exercer um papel e fazer retornar aos cofres públicos 19 bilhões de reais que foram sonegados, nada parecido com isso no mundo do que fizeram agora com a Receita Federal. E eu estarei a posto trabalhando nessa e nas outras CPIs necessárias para que a gente possa passar esse país a limpo. Muito obrigada.